Quando fomos exilados na terra, nós, os capelinos, peregrinamos no duro resgate de sofrimento e lágrimas. Apesar do esquecimento temporário aplicado à nossa necessidade de ajuste em momentos de reflexão, buscamos nos esconderijos da memória etérea lembranças fragmentadas de que já havíamos vivido em um paraíso e fomos expulsos de lá pela rebeldia contra as leis divinas. O mesmo acontece em nosso planeta nesta grande transição planetária em andamento. Estamos diante da seleção de quem deve continuar e de quem migrará para outros planetas de acordo com o próprio merecimento. Os Exilados de Capela. No livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel informa que há cerca de 10 mil anos, um planeta do sistema de Capela, situado na constelação de Cocheiro, passava por decisivas reformas, consolidando importantes conquistas morais. Diríamos que se efetuava ali a transição anunciada para o próximo milênio na Terra, de mundos de expiações e provas, onde consciências despertas trabalham incessantemente em favor da própria renovação. No entanto, uma minoria agressiva, recalcitrante no mal, barulhenta na defesa de suas ambições, ainda que requintada intelectualmente, retardava a esperada promoção. Decidiram, então, os gênios tutelares que governam aquele orbe confiná-los em um planeta primitivo, onde estariam submetidos a limitações e dificuldades que atuariam como elementos desbastadores de sua rebeldia. A escolha recaiu sobre a Terra, cujos habitantes praticamente engatinhavam nos domínios do raciocínio e que de pronto beneficiaram-se com a encarnação dos capelinos. Inteligentes, dotados de iniciativa e capacidade de organização, dispararam um notável surto de progresso. No curto espaço de alguns séculos, a humanidade aprendeu a cultivar a terra, concentrando-se em cidades, aprimorou a escrita, inventou os utensílios de metal, domesticou os animais. A presença dos capelinos explica o espantoso salto evolutivo que ocorreu naquele período, chamado Neolítico, que ainda hoje inspira perplexidade aos antropólogos. Concentrando-se em grupos distintos, explica Emmanuel, eles formaram quatro grandes culturas: egípcia, hindu, israelense e europeia, que se destacaram por extraordinárias realizações. É interessante salientar que nos princípios religiosos desses povos há referência à sua condição de degredados, particularmente nas tradições bíblicas do paraíso perdido. Depurados após milênios de duras experiências, os capelinos regressaram ao planeta de origem. Com a nova migração, as civilizações que edificaram perderam consistência, sucedidas por culturas menores, filhas do homem terrestre. Informações da espiritualidade nos dão conta de que estamos às vésperas de dois surtos migratórios em nosso planeta. O primeiro, marcado pela encarnação de espíritos altamente evoluídos, crianças cristal, que pontificarão em todos os campos do conhecimento num grandioso renascimento moral e espiritual da humanidade. Virão de esferas mais altas, preparando a promoção da Terra para mundo de regeneração. O segundo será constituído por milhões de espíritos acomodados, comprometidos com o mal, que se recusam sistematicamente ao esforço por ajustarem-se às leis divinas, semelhante à minoria barulhenta de Capela. Confinados em mundos primitivos, também aprenderão, à custa de muitas lágrimas, a respeitar os valores da vida, superando seus impulsos inferiores. Teremos então a decantada civilização do terceiro milênio, edificada sob inspiração dos princípios redentores de Cristo, nosso governador espiritual. O Espiritismo diz que a Terra não é o único planeta em que existe vida. Sabemos que existem outros planetas. Alguns já podemos ver, mas existem outros que ainda não são visíveis aos humanos por estarem em outras frequências ou dimensões. O planeta Terra é habitado por espíritos que estão em processo evolutivo, enquanto em outros planetas habitados, nossos irmãos estão em outros estágios de evolução, ou seja, em grau evolutivo diferente do nosso. De acordo com o que nos foi informado por diversos espíritos, entre eles Emmanuel, que se comunicava com Chico Xavier, o que conhecemos como fim do mundo, na verdade, é uma transição que ocorrerá em nosso planeta. Atualmente, a Terra é considerada um planeta de provas e expiações, onde os espíritos encarnados vivem suas experiências pessoais no intuito de se aperfeiçoarem e se redimirem do mal. Sendo assim, o fim do mundo é, na verdade, a transformação de nosso planeta em um planeta modificado, ao qual chamaremos de planeta na era da regeneração. Segundo o Espírito Emmanuel, por intermédio da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nós já estamos na transição, ou seja, já estamos vivendo o apocalipse anunciado pelo nosso querido e amado irmão Jesus. Para que esse estágio de mudança de energia, passar das provas e expiação para a regeneração, se concretize, é necessária uma limpeza espiritual em nosso planeta. É por isso que estamos vendo um surto de violência tão grande. Mães matando filhos, pessoas sendo assassinadas por motivos fúteis, etc. Vemos também a destruição desenfreada de nossas matas, oceanos e rios, além das riquezas minerais e sociais. Espíritos de baixa evolução estão reencarnando para ter uma última chance de evoluir e passar para a luz. Já estão triunfando com a chegada, cada dia em maior número, das crianças tipo cristal, que serão os precursores da nova geração, da transformação, enfim, do planeta de regeneração. Sendo assim, todos nós somos os promotores dessa mudança energética da Terra. Faça o bem, pense o bem e transmita o bem. Cada um de nós precisa agir como um diapasão, propagando a energia positiva em nosso planeta. O fim do mundo nada mais é que a realocação dos espíritos menos evoluídos para outros planos e a herança da Terra pelos espíritos mais evoluídos. E você, está de qual lado da balança? A senha que nos habilitará a permanecer na Terra nesse futuro promissor está definida na terceira promessa do Sermão da Montanha. Em Mateus, capítulo 5, versículo 5: Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. De Chico Xavier. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta.